Nós estamos recebendo agora, para falar aqui no programa, o padre Ludgero Antônio Feldhaus. Vai falar conosco a respeito da sua trajetória, da sua vida como sacerdote. Ele que atualmente é vigário paroquial da paróquia Santa Bárbara, em Criciúma. Padre Ludgero, obrigado por nos atender e estar conosco nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes do teu programa aí.
Muito obrigado, agradecemos.
Estou à disposição.
Agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco nesta manhã, padre. Bom, falando um pouco da sua história de vida, o senhor é natural de onde?
Eu nasci no município de Rio Fortuna, lá no interior ainda, no Rio Chapéu, né? E depois, aos 2 anos, meus pais se mudaram lá para a comunidade de Aiurê, no município de Grão-Pará. E lá eu vivi toda a minha infância, até ficar padre.
Uhum. Quais as suas lembranças desses primeiros anos, padre, da sua infância, do local? Como é que era a comunidade, o local onde o senhor cresceu?
A comunidade é uma comunidade interior, assim, né? O pessoal, né, vivia assim tudo mais distante, mas como comunidade sentia-se mais próximo, todo mundo participava, e a gente estava envolvido assim com a família também envolvida nos trabalhos de igreja, nas brincadeiras de domingo, né? Porque durante a semana ou quando a gente tinha escola, a gente trabalhava também na roça, e então ficava envolvido, né, com esses trabalhos assim, né? E levei uma vida assim muito normal, né, vivendo na família, na comunidade, morava até perto da igreja, fui coroinha já desde criança, e ainda peguei um pouquinho ali a transição, a missa do latim, né, para o português. E assim a gente foi crescendo, desenvolvendo, até fazendo ali o primário, né, e depois entrando no seminário, né, para seguir a missão na formação, né, para ser padre.
Bom, como o senhor já citou, e era uma das perguntas também, que a sua família já tinha ligação, então participação com a igreja. Qual foi a importância dessa influência dos pais familiares também na sua formação, e a vocação veio nesse momento também, padre?
A minha família, ela sempre foi muito participativa assim na comunidade, né? E depois eu tinha também na família de tias, né, que eram religiosas, né? Na parte da parte da mãe eram três tias, né, que se consagraram à vida religiosa, ainda uma hoje ainda vive com 96, 97 anos quase. E então a gente tinha, elas faziam visita e sempre aquela pergunta, né? Nós éramos uma família de 11, né? 11 irmãos, e ela sempre fazia aquela pergunta, tá, ninguém vai querer ser padre, não sei. E sempre repetindo aquilo e conversava bastante. Depois tinha uma amizade também assim com padres, né, que a casa, meus pais sempre foram uma referência, né, dos padres assim que visitavam, paravam lá em casa. Então teve sempre assim um contato muito muito próximo, assim, um incentivo, né, para despertar também essa vocação. Então a origem da vocação, ela nasceu ali, né, dessa família bem participativa, bem religiosa e motivadora, assim, incentivadora, né, das vocações também, né? Então, dali nasceu, né?
Bom, padre, já tinha esse ambiente, então, familiar, não é? Propício, digamos assim, para o senhor vir a se tornar a ser padre, mas houve, de fato, um divisor de águas, um momento especial em que o senhor sentiu esse chamado, além dessa influência de toda a convivência da familiar e da comunidade?
No começo a gente tem assim o incentivo, né, por parte da família, né, do padre, né, que morava lá, de lideranças também, né, que tentavam sempre incentivar e despertar, né? Então ali foi apenas o início, né? E depois primeiro passo foi quando a gente foi fazer um estágio no seminário, muito mais ainda por uma novidade, conhecimento, né? Não tanto definido assim, não, já vou ser padre, né? É uma curiosidade, né, de amadurecer, né, essa decisão não, o início, né, dessa caminhada, né? E aí começou toda uma caminhada de seminário, de formação, de orientação, né? E as coisas, a gente foi crescendo, né, né, num ambiente assim também propício, né, para isso, e a gente foi cultivando, né? Quer dizer, para dizer assim que a decisão mesmo aconteceu no momento que eu disse, não, eu vou ser padre, e aí a gente dedicou mais o tempo para isso, né? Enquanto que aconteciam os estudos, a gente recebia orientação, formação, né, procurava se eliminar, tirar as dúvidas também, né, da vida, das exigências, né, do caminho, né, e assim uma caminhada natural, normal, né, e até chegar ao ponto assim, de, não, é esse mesmo, né? Isso foi lá depois eu poderia dizer assim que foi mais no tempo da teologia do que nos estudos anteriores, essa decisão assim firme e consciente, disse, não, é isso mesmo que Deus ele quer de mim. E aí a coragem de dizer sim, né, para poder se colocar a serviço, né, do reino.
Interessante, foi algo que foi construído aos poucos, então, padre, como você fala, né? Pelo menos no caso da sua vida. O senhor, nesse início, um pouco antes da entrada no seminário, e depois também, enfim, antes de ser propriamente padre, o senhor tinha alguns nomes já de padres como referência, que o senhor admirava, que serviram como exemplo?
A comunidade lá do Aiurê, que é a comunidade bem no interior, lá no pé da serra, né? Tinham vários seminaristas já assim, e foram antes já para o seminário, né? E um deles morreu faz pouco tempo, que era o padre Agenor Pedroso, que era de lá também, né? E ele vivia na casa paroquial, lá nas férias, porque os pais, a família dele foi para o Paraná, né? Então a gente estava sempre assim junto ali com ele e também o padre que era lá o padre Heriberto Borger, né, que era o pároco, né? Então a gente tinha sempre essa ligação, até pela família participar bastante da vida da igreja e nas férias ele estava lá junto. Então sempre a gente foi ganhando assim o um incentivo, né? Mas não só da parte deles, mas eu acho mais importante ainda foi da família mesmo, assim, por ser uma família que tinha religiosos, né, na vida consagrada, né, e motivava muito, né, mas tinha esse grupo já que, né, que já estava no seminário e também nas férias a gente se encontrava e fazia o convite e vamos, né, e foram despertando, assim, como eu disse antes, no começo apenas uma curiosidade, né, vamos para lá para ver como é que é, né. E depois a gente foi amadurecendo, né? Então, tem toda uma porção de gente, né, que influenciou isso, né? Muitos daqueles que me incentivaram para o seminário depois desistiram, alguns já bem próximo da ordenação, né? Então, tudo aquilo fez a gente pensar no passo, né, que a gente estava amadurecendo, né, para dar, né? Porque vendo aqueles que me incentivaram, de repente, cair fora desse caminho, né? Tudo seria possível, de repente também de um momento a gente também tomar a mesma decisão. Mas foi um amadurecimento assim, muito consciente, muito muito responsável, sabendo mesmo, né, as exigências de uma vocação sacerdotal, né? E aí a gente seguiu o caminho em frente.
Bom, pelo que o senhor falou, então, padre, de toda essa convivência familiar e dessa espécie de incentivo, não foi motivo de surpresa, então, para a família e foi certamente de alegria no momento que o senhor comunicou à família que queria ser padre.
Realmente eu sentia sempre, né, um incentivo muito grande e também a família ela colocava assim das dificuldades, né? É, a minha mãe até mesmo, ela dizia assim, ó, mas se tu quiser ser um apóstolo de Jesus, mas é para sempre, né? Não é para só para ser ordenado e depois desistir, né? E ela falava assim das dificuldades, das coisas que eu tinha que renunciar e, né, para estar a serviço, né? Então, mas claro que o motivo foi uma alegria. É hoje, ainda assim, para a família, eu ainda sinto muito. Eu acho que uma das coisas mais importantes na minha vida, né, de padre, foi ter sempre a família do meu lado, incentivando, dando força, né, para seguir em frente, né, como padre mesmo, né? Então, a família foi a base, né, assim de tudo, e claro que a alegria, imagina, foi grande e continua sendo grande. A minha presença na família em si, né?
O senhor lembra da emoção desse dia da ordenação? Há quanto tempo faz, Padre Ludgero? Há quanto tempo já que o senhor tem, de padre? Como é que foi? Onde foi esse dia?
Eu já vou fazer 45 anos de padre, né? Em setembro, dia 12, né, de setembro, que é uma data até que ficou marcada, e foi até uma decisão, a escolha do dia em si, né? Seria nessa época por aí, né? Mas dia 12 de setembro era o aniversário do Dom Anselmo, que era o nosso bispo, e nesse dia ele estava completando 75 anos, né, de vida. E com 75 anos, ele já tinha pedido a renúncia, né, se tornando emérito, né, e o Dom Osório já era nomeado bispo, né, para assumir logo depois dele, né. Então foi uma data assim, porque ele passava muito lá em casa também, né, o Dom Anselmo e coisas assim, e se vamos fazer nesse dia. Era um sábado de manhã, foi do lado da igreja, em cima de um caminhão, né? O pessoal ficou todo de pé, porque a igreja, ela é até grandinha, mas era muito pequena para o evento assim, né? Então, claro, celebrar ali junto, né, com a comunidade, com quem a gente cresceu, né? E o pessoal colegas, né, de infância, né, tudo junto, a família, né, os padres, né, foi tudo assim muito marcante na vida, né, estava ali para dar esse apoio, né, para tomar essa iniciativa, né, de realmente consagrar seu serviço, né, do reino. Então foi um dia especial, claro que é ele, e a gente não esquece nunca, né.
Hoje o senhor atua como vigário paroquial na paróquia Santa Bárbara em Criciúma, não é, padre? Mas desde esse
Isso.
início, após a sua ordenação, por quais paróquias o senhor passou? Quais teve passagens marcantes que o senhor poderia nos citar?
Eu me ordenei, na época a gente fazia a teologia, né, e era comum o bispo convidar sempre uns dois já da teologia para ajudar no seminário de Tubarão. E aí eu trabalhava no seminário de Tubarão, tinha feito 3 anos de teologia, e aí quando era para eu voltar para a teologia, as matérias eles tinham feito no ano anterior. Aí eu fiz o resto, que era um meio ano, né, de uma teologia assim à distância, né? Aí me ordenei no seminário em setembro, fiquei até o final do ano. Depois fui para o Imaruí, né, na época era a Diocese de Tubarão, né? Fui para Imaruí, fiquei lá 2 anos e pouquinho. Aí o Dom Osório, que daí era o bispo titular, né, me convidou para voltar de novo para o seminário, para parte de orientação, né, trabalhar junto ali no seminário. No começo ainda tinha as aulas, né, era escola, né, lá no seminário, né? E aí depois passou a ser só seminário e o seminarista estudar fora também, né? E aí eu trabalhei 7 anos, né, ali como formador, orientador. Depois tive 3 anos também, assumi a parte da economia, a reitoria. E depois de 7 anos fui para o Jacinto Machado. Aí vim aqui para o Sul. E no Jacinto Machado fiquei 9 anos. Aí estava lá em Jacinto Machado, estava bem sossegado. Aí foi criada a Diocese de Criciúma. E aí naquele ano todo Dom Paulo, ele disse: olha, nós temos que começar seminário e eu quero alguém que já tenha experiência em seminário. E foi me motivando assim para voltar de novo para o seminário, aí como Diocese de Criciúma, né? E aí eu pensei muito assim, porque eu já tinha meio que dito assim: não, seminário, já dei a minha parte, chega, agora vamos trabalhar no, nas paróquias, por aí, em outro serviço, né? Mas ele insistiu tanto, 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 no fim eu disse sim, né? Eu acho que foi mais difícil dizer sim para voltar para trabalhar no seminário do que para ser padre. Mas aí vim para o Caravaggio, era seminário, não tinha, não tava sendo construído, tinha apenas começado, né? E tanto que a gente começou o seminário lá em Caravaggio. O seminarista era um 23 seminarista, né? E morando nas famílias, tendo um ambiente assim comunitário, né, ali no santuário, no salão que tinha lá, então lugar para o pessoal. Eles estudavam no colégio e depois voltavam para casa. Aí acontecia o almoço, o café, a janta ali no santuário, e à noite eles iam para as casas de família, né? E na parte da manhã eles tinham aula no colégio. Então foram um tempo assim envolvido ali na construção, na formação, na orientação, mas foi uma construção assim muito muito rápida, né? Porque tinha muita gente assim envolvida no trabalho, em ajuda. E eu permaneci lá no seminário por 8 anos também, na formação, né? Aí da formação, aí o Dom Paulo, antes de sair, porque daí ele foi transferido também, ele me transferiu também para o santuário. Eu fiquei 4 anos trabalhando no santuário de Caravaggio, né, que é uma comunidade assim muito disponível, né, para os trabalhos, né, muito unidos assim na questão da igreja, da fé, em torno das romarias. Então eu permaneci ali durante 4 anos também, né, continuando aquele trabalho, porque já participava junto com os outros padres que eram reitores, né, do santuário. E dali fui para a paróquia de Meleiro, permaneci lá 11 anos, e depois de 11 anos, daí o bispo quis me transferir, e aí me deu a possibilidade, né, de trabalhar aqui na paróquia Santa Bárbara, aí já como vigário paroquial, né? Já entrando assim um pouquinho na parte do, né, do um trabalho assim mais leve, sem aqueles compromissos mais de tomar a decisão, né? E aí estou aqui junto com o Padre Wilson, né, realizando agora os trabalhos aqui, a minha missão aqui.
Como está
E
sendo?
é esse o trajeto. Tem alguns colegas que trocam bastante, vão para cá, vão para lá, né? Eu fiquei bastante assim em cada lugar.
Como está sendo, padre, essa sua experiência na paróquia Santa Bárbara, o seu acolhimento e esses seus anos mais recentes de trabalho?
Olha, a paróquia Santa Bárbara é uma paróquia assim, é de centro, né? É cidade. Eu sempre trabalhei mais no interior, né? Imaruí, o próprio dentro do seminário também, né, mais isolado. Depois Jacinto Machado, Meleiro, são comunidades mais do interior. Então, a dificuldade maior que eu sinto é essa experiência de muitos anos trabalhando no interior, da proximidade que a gente tinha, do conhecimento que a gente tinha com as pessoas, né? E era tudo assim mais, eu costumo dizer assim, era mais aberto, né? Tu podia chegar, encostar na porta da casa, né? E a cidade, ela te isola mais, né? Porque o pessoal vive em apartamento, vive em casa, é trabalho, né? Então a gente não tem muito aquela, assim, aquela proximidade, mas é uma experiência boa também, bonita, assim, porque tem um pessoal bom, que trabalha, que pega junto, né? E é isso que é o mais importante, né?
Bom, o senhor Padre Lugiero, com essa sua experiência, não só 45 anos de padre, como também atuação direta em seminário, como o senhor nos contou, para os jovens, para as novas vocações, que o senhor diria, aconselharia, como o senhor está vendo o cenário atual dos jovens querendo seguir essa missão?
Eu acho que primeiro a gente tem que entender sempre a vocação sacerdotal como chamado, né, de Deus, e não é uma vontade própria, né? Porque se é uma decisão minha que eu quero seguir, tipo, fazer uma carreira, é numa realização pessoal, a gente acaba esquecendo, né, do essencial, que é uma vocação, um chamado, um convite a se colocar a serviço, né, do reino de Deus, né? E não a serviço nosso, promoção nossa, né? Então eu diria assim para os jovens de hoje também, aqueles que estão decidindo nesse caminho, né? Que não busquem, né, o sacerdócio como um reconhecimento apenas ou importância, né, do título, né, do ser padre, mas com aquele amor no coração para se colocar realmente a serviço, né, que exige renúncia e deixar uma porção de coisas pessoais, né, de lado, inclusive até a família, né? No meu caso, eu não me afastei da minha família, mas sempre estive meio longe, e agora mais longe ainda, porque minha família é toda de Blumenau, né? Então, a gente valoriza os momentos assim especiais, né, para estar, né, com eles, né? Mas são renúncias que a gente tem que fazer ao longo da nossa caminhada, sabendo que o caminho é esse, né? Se a gente se decide a fazer um serviço em favor do reino, do projeto, né, de Jesus, a gente não pode pensar no, nos nossos interesses pessoais, egoístas, né?
Padre Lugiero Antônio Feldhaus participando conosco. Padre, agradecemos muito a sua participação aqui, contando um pouco da sua história de vida, sua larga história, não é? Compartilhando também o seu conhecimento. E estamos sempre à disposição, viu? Quando o senhor quiser nos visitar ou falar aqui na Rádio Marconi, agradecemos sempre. Os microfones estão à disposição, padre.
Muito, eu que agradeço essa oportunidade, peço até desculpa, porque no convite que você fez, eu pensei que era por telefone, que não era para estar ali presente,
Sem
né?
problemas.
E aí ficou dessa forma, mas eu agradeço essa oportunidade, né? E desejo para vocês também esse trabalho importante, né, que vocês fazem ali, né? Claro que é uma rádio, né, religiosa, da paróquia, né, mas uma missão também tão importante, né, de levar a informação e anunciar também a verdade e o reino, né, de Jesus, que é o mais importante, né, para nós. Eu quando decidi a ser padre, tive que escolher o lema, né, e eu escolhia de Mateus 6, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E a partir disso também procurei viver, né, o meu sacerdócio sempre realizando esse objetivo, que não é meu, mas é o de Jesus que fez essa proposta, né? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo, né? Então não tem nada maior, né, do que o reino, né, e as nossas organizações, elas devem só colaborar para que o reino de Jesus aconteça. E essa nossa missão, a missão também de todo cristão, todo batizado, né, e que vocês fazem tanto, né, por ser uma rádio católica, né, que está aí a serviço da evangelização. Então deixo meu abraço, minha bênção a todos vocês e também aos ouvintes, né, que a gente possa se encontrar mais vezes por aí.
Com certeza. Agradecemos, padre, o carinho conosco e um abraço a todos da Paróquia Santa Bárbara.
Tá bom, muito obrigado.